Tecnologia chegou para ficar na educação, não se pode negar isso. Aonde que a tecnologia contribui, aonde que ela atrapalha? A convivência com a tecnologia pode significar tanto portas abertas para conteúdos, discussões, espaços novos para poder se aprender, mas também podem ser espaços para, entre aspas, se desaprender. A relação entre tecnologia e educação. Nós vamos conversar com Ciderli de Almeida Barbosa. Ela é doutora em educação. Professora Ciderli, bom dia.
Bom dia, professor Gilson.
Bom, de professor para professor, tecnologia faz bem ou faz mal? Qual o limite dela como um instrumento importante para a educação hoje?
Bom, Gilson, a gente já nem discute mais se faz bem ou se faz mal, porque está aí e a gente tem que dar conta de saber usar e usar bem, né? Principalmente a gente que é aí da área de educação. Então, independente do uso que todos façam, a gente não tem como evitar, não é? O que eu falo é assim, tem muita gente que por exemplo, entra numa rede social e fica, vou ficar só 10 minutinhos, e aí dos 10 minutinhos fica meia hora, uma hora, duas horas, tudo que é demais faz mal, né? Então tem que saber o limite disso. Ou então a pessoa vai ao médico, lê num laudo que tem determinada doença, ou sei lá, uma bactéria, alguma coisa, vai pesquisar. Às vezes essa pesquisa é prejudicial, porque acaba lendo algumas coisas que não compreende, ou acha que já vai morrer amanhã, né? Então vai ser ruim, né? Então tem que saber o uso que a pessoa vai fazer disso, né? De tudo que tem disponível hoje na rede. Tem muita coisa boa e tem muita coisa que não é boa, né? Assim como tudo na vida.
Agora, quando a gente vai trabalhar com a educação e com a tecnologia, a gente tem professores e alunos que estão, às vezes, em gerações diferentes. Eu vou pegar o ensino à distância, que a senhora tem experiência. A tecnologia é hoje o que dá sentido ao ensino à distância e dá possibilidades para ele poder ter a relação de educação entre professor e aluno, o desenvolvimento dos conteúdos. Aí o acesso à tecnologia já não é igual para todo mundo. Tem aqueles que deitam e rolam na tecnologia, tem aqueles que não conseguem nem engatinhar nela. A tecnologia vai se transformar também, né, nesse abismo em que muitas pessoas vão perder o bonde da educação porque a tecnologia fica inacessível?
A gente espera que não, né? A tecnologia está aí, não vai ter retorno mesmo. A gente não vai mais voltar ao tempo da carta, né? Apesar que eu também gostava. Mas a gente precisa agora seguir em frente. Então, quem não tem acesso, quem não sabe usar, quem não consegue, principalmente o pessoal aí das gerações que não são aí as últimas, né? A Z, Y, sei lá. As anteriores, elas também precisam começar a dominar essa tecnologia, porque senão vão perder o bonde mesmo. As crianças, os mais novos, não tem problema, né, Gilson? A gente verifica que eles, mesmo que eles não conheçam alguma coisa nova, eles vão mexendo até entender, até aprender. Agora, quem é mais velho é que às vezes se impõe uma dificuldade, se limita, né? Não tenta, não quero absorver, não vou usar, prefiro ficar distante disso, por medo. E vejo hoje mesmo o pessoal aí de terceira idade procurando cursos e querendo aprender, porque também quer estar nas redes sociais, também quer aprender, não quer ficar de fora. Então depende de cada um. Agora os professores precisam sim dar conta dessa tecnologia, porque o seu aluno vai para casa, ele sai daquele ambiente da escola, da sala de aula, e ele vai para casa e ele vai acessar as redes sociais. E-mail, na verdade, para eles já até é uma coisa que eles nem usam, né? A maioria ali, o WhatsApp, fazem contato com seus amigos por outros meios que não o e-mail. Já está ficando meio distante para eles isso. Então, cabe a nós, professores, começar a correr atrás para não perder o bonde mesmo da história, né?
Agora, o professor mudou, porque a gente tem no passado, alguns têm, vamos chamar isso de saudosismo, vamos usar a palavra saudosista para poder resumir esse professor, que é aquele que diz assim, no passado os alunos respeitavam mais o professor, o aluno de hoje, por causa da tecnologia, ficou mais indolente, e os professores estão perdendo a autoridade sobre os alunos. Mudou mesmo? O professor não é mais o mesmo por causa da tecnologia? Ou ainda se valoriza o conteúdo, existe um bom professor? Como é que é esse ambiente de educação e qualidade da educação com tecnologia?
Isso, Eu acho assim, olha, o professor, a gente ouve muito esse discurso de que está desvalorizado na sociedade, mas às vezes eu acho que até o próprio professor não se valoriza, né? Você pergunta qual a sua profissão? Professor, mas fala sussurrado com medo que os outros escutem.
É verdade.
Não é assim? Então, eu acho assim, se a gente não valorizar a nossa profissão, eu sou professora, eu gosto de ser professora. Daí, haver discutir salário, falar se ganha bem ou mal, é uma outra discussão. Cada um trabalha quanto pode, quanto quer e ganha como o tanto que trabalhou, não é?
Uhum.
Se você quer, se você se aprofundar mais, se você estudar mais, se você buscar outras formas, né, trabalhando, lógico, com educação, mas aí você fala, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou fazer uma especialização, dá continuidade aos seus estudos, claro que vai ter novas oportunidades e melhores também. Então, valorizar aquilo que fez. Se a gente não começar a valorizar, se a gente não começar a se valorizar, não é o outro que vai valorizar a gente. Agora, a tecnologia, eu acho que não tem muita relação com isso, não. Né? Não vamos culpar a tecnologia de tudo também. Se o professor tem interesse, tem vontade e quer fazer uma coisa diferente, ele vai procurar e vai propor na sala de aula. Mas também não adianta maquiar uma aula que ele iria dar, por exemplo, passando com o giz no quadro, levar o PowerPoint pronto, porque ele vai estar trocando só a metodologia, só a tecnologia, a metodologia continua a mesma.
Uhum.
Então ele precisa apresentar uma coisa diferente mesmo. Né? Quantas vezes a gente ouve o professor falar assim, eu não aceito pesquisa escrita pelo aluno digitada, porque ele vai copiar e colar da internet. Mas e quem garante que o que ele escreveu não foi cópia também? E aí vai valer só o exercício que ele fez com a mão, porque ele copiou? Então ele não aprendeu nada do mesmo jeito. Eu sou de um tempo, Gilson, que eu fazia pesquisa em Barça, né?
Uhum.
Aí, muitas vezes, eu ia copiar um trecho lá, porque era isso mesmo, pesquisa era cópia e continua sendo. A gente copiava, às vezes, a mesma palavra duas vezes, a mesma frase, o mesmo parágrafo, porque estava desatento o que estava fazendo, não era isso?
Uhum.
Hoje, o que mudou? Está mais fácil, vai lá, copia e cola. O que, que tem que mudar? A metodologia do professor. Então, ao invés de propor uma pesquisa por um tema, sei lá, pesquise os rios do Paraná, ele que faça uma lista de perguntas para o aluno responder, não é? Aí é certeza que o aluno vai ter que ler, pesquisar, para encontrar a resposta, para responder ao professor. Aí ele fez uma pesquisa, né? Aí ele pode transformar essas respostas dele num texto só e fazer uma dissertação sobre. Mas ele teve que construir aquilo. Então, e hoje tem disponível na rede tanto blog, tanto site, ensinando tanta coisa, né? Tantos, como a gente chama aí, de objetos, né? Que podem colaborar com o professor e fazer com que ele construa uma aula realmente diferente, atrativa para o seu aluno. E o que, que precisa? Precisa que o professor se motive para isso. Que ele conheça algumas coisas, né? Que ele procure na internet algumas coisas diferentes, que ele tente aplicar isso na sala de aula, que ele veja a receptividade dos seus alunos. É uma parceria, né? Aluno-professor, para poder ir alimentando e construindo uma base mais sólida de ensino e aprendizagem mesmo, né? Para esse processo de ensino e aprendizagem.
Quando a gente fala de qualidade, a senhora colocou que qualidade existe em qualquer lugar e tempo, ou seja, a qualidade ainda é uma prioridade independente da tecnologia ou não. E a gente tem na tecnologia hoje uma facilidade muito grande de mudar a plástica da educação. O que é mudar a plástica da educação? As coisas ficam mais bonitas, né? Ficam mais divertidas, você tem meios de fazer o aluno ficar mais atento, utilizando meios para que ele se sinta mais estimulado, vamos dizer assim, para a educação. Há um tempo atrás se dizia que tem o professor que transforma a aula num circo e tem o professor que dá aula que é um espetáculo por causa do conteúdo. A gente tem ainda muito professor que é meio circo. A tecnologia pode transformar, ela pode ser perigosa nesse sentido. Se a gente não souber onde está o conteúdo, a gente compra o circo, a diversão pela educação?
Ah, isso é possível sim, né? Aí vai do professor saber mesmo filtrar o que ele vai apresentar para o seu aluno, de que forma que ele vai apresentar, dando prioridade sempre ao conteúdo, né? Agora, a gente não pode negar que há realmente um vasto material aí que o professor pode realmente fazer da aula um verdadeiro espetáculo, né, Gilson?
Uhum.
Depende dele.
Então, o professor continua sendo uma peça-chave.
Nossa, isso é. Muita gente pergunta, mas e aí, professor, será que tem é um profissional do futuro, né? Não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, se a gente pensar quantas outras oportunidades abriram para o professor, mesmo o trabalho com a educação à distância, ou se a gente pensar hoje na tecnologia. Antes a gente tinha o quê? Um professor que era, você fala em professor, você falava em professor e imaginava aquele professor que ia para a sala de aula para dar aula. Hoje a gente tem o professor que vem para o estúdio, o professor que escreve o material, o professor Gilson já escreveu um material belíssimo aqui para nós, né, na Unicesumar. Tem aquele professor que é responsável pelo design da aula, tem um professor que pode ser orientador de trabalhos. Então abriram várias outras frentes de trabalho, não é verdade? Principalmente na graduação. Eu estou trabalhando no mestrado aqui da Unicesumar, Gestão do Conhecimento. A gente tem um grupo de estudos, trabalhando com um programa que chama Conexão 3.0, tem até uma página no Face, e que propõe também aos professores da educação básica conhecer as possibilidades que as tecnologias oferecem. Então, o que a gente traz ali, né? Falando em hipermídia, Gilson, quando a gente apresenta, por exemplo, um portal que tem uma rádio, que tem uma série, que tem vídeos no YouTube, que tem música, então que tem uma variedade de possibilidades para que o professor trabalhe com o seu aluno e para que o aluno também venha buscar por aprendizagem. Né? Então, mostrar para o professor de educação básica que ele também pode ter outras funções que não apenas aquela lá da sala de aula, como era visto o professor antes da tecnologia.
Então, quando o professor indicar um filme, por exemplo, indicar uma reportagem, indicar uma leitura, ele pode ter isso num portal em que o aluno possa ter ali, vamos dizer assim, que uma gama de possibilidades que vão desde áudios, vídeos e textos, num único espaço. Quer dizer, a formação é muito melhor.
Lógico, porque o aluno, se ele não aprende de uma forma, às vezes na sala de aula ele não conseguiu entender o que o professor falou. Ele pode buscar num filme, às vezes uma música ajuda, às vezes a leitura, porque ele está vendo com os desenhos todos, né? Fica muito mais fácil quando ele visualiza, talvez, ou quando ele ouve, ou quando ele faz as duas coisas juntas, do que ter visto só lá na sala de aula. Então são coisas que contribuem, né? E isso o aluno pode fazer não só naquele horáriozinho que está na escola, mas quando ele for para casa também. Então, claro, tem que ter alguma coisa que seja lúdica, porque a gente está falando aí de crianças, especificamente desse portal é quintos anos, são crianças de 10, 11 anos. Mas que ao invés de ir para casa e acessar só rede social ou só joguinho, ele vai procurar coisa que também vai trazer aprendizagem para ele, né? Num outro formato, muito mais divertido, muito mais alegre, muito mais gostoso. Né? Então o professor tem que aprender a fazer uso disso também, né? Para lhe ajudar quanto ao conteúdo.
Professor Cederli, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigada, professor Gilson. Estamos aí à disposição.
Conversei com o Cederli de Almeida Barbosa, ele é doutor em educação. Falamos um pouco sobre o uso de tecnologia na educação. O limite do uso, a qualidade do conteúdo. E ela considera que o conteúdo com tecnologia tende a melhorar a educação, a dar mais potencial tanto ao aluno quanto ao professor. Agora, tecnologia por tecnologia não significa muita coisa.